Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar mais uma vez aqui no Universo Literário com a Cecília Cavalieri França, ela que tem graduação em música, bacharelado em piano, especialização, mestrado e doutorado em educação musical pela Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Londres. É professora adjunta, educadora musical. Ela já tem várias obras de musicalização infantil e agora está lançando o Estradinha Real. Bom dia, Cecília.
Bom dia, Rosalie. Bom dia a todos que nos ouvem.
Então, esse livro, um livro diferente dessa vez, né? Menos formação e música, mais pro deleite, menos histórias inventadas e mais história vivida, né? Como é que surgiu a ideia de fazer o Estradinha Real?
Exato. É uma viagem.
É uma delícia, deliciosa.
De literatura, que tem o conteúdo de história mesmo, bem cuidado, mas com uma linguagem muito poética, lúdica, divertida, como sempre, né? Que é a marca do trabalho que eu gosto de fazer para crianças. E tudo permeado pela música, de maneira que a educação musical atravessa, percorre e vai ligando esses momentos da história.
Então, eu não falei ainda que o livro tem o CD que acompanha, né? Com as músicas todas.
Isso, mas eu sempre fui apaixonada por essa história da Estrada Real. Né? Sempre passeei, visitei muito esses lugares e eles têm exercem um fascínio assim, sobre mim. Sempre foi uma matéria, uma disciplina que eu gostei demais na escola. E hoje, vendo os meus filhos começando a estudar a história de Minas Gerais e tudo, nasceu esse desejo de reunir tudo isso nessa história da Estradinha Real.
A Estrada Real é interessante, né? Porque foram os caminhos de Minas, né? No tempo da formação do estado mesmo de Minas Gerais, que tinham três caminhos, que se chegava aqui nesse lugar completamente longe da costa, né?
Longe de tudo. É, quando eu vou conversar com as crianças sobre o livro, eu pergunto a eles, vocês imaginam como que era isso naquela época, séculos 17, 18, e desbravando o Brasil adentro, só havia mata fechada e cerrado, e vales e rios, e eles iam a pé, nem cavalos existia. As crianças ficam assim, assustadas. Nossa, não tinha nenhuma charrete, uma carroça. Não havia nada.
Era nada.
E foi tudo construído primeiro pelos índios, aquelas trilhazinhas no meio da mata, para eles se deslocarem mesmo. E depois com as primeiras descobertas de que haviam riquezas ali, o ouro, os escravos é que foram trabalhando na construção.
Os índios já existiam aqui, né?
Oi?
Os índios já existiam por aqui,
já,
né?
Já haviam essas trilhas por onde eles andavam, né?
Mas os caminhos foram depois definidos a partir da conquista do território, a conquista do ouro mesmo.
Exatamente. E os escravos construíram aqueles... os caminhos que eram caminhos oficiais por onde o ouro tinha que escoar para não haver um desvio, né?
Claro.
Desse ouro.
E havia desvio, né, Cecília?
Houve até hoje. Enfim.
E nisso aí nasceram as cidades com essa riqueza toda que a gente tem, né?
E a história vai contando isso. As crianças viajam no tempo, elas partem de Ouro Preto, vão para Vila Rica no século XVIII e lá encontram uma sinhazinha que ficava sozinha na casinha, à beira do fogão, a lenha. Então, as músicas não são músicas da época, são canções normais, do jeito que eu costumo fazer, mas que vão ilustrando e ligando esses trechos da história. Você quer colocar um pedacinho da cozinha de Sinhá?
Quero, e o que eu tenho que comentar sobre isso é que você fez uns links musicais que você pega cantigas, trovas, o que existia aqui mesmo, né?
Algumas das canções já eram gravadas, canções mais antigas como a Maria Fumaça, que é uma música que os educadores usam muito. E tem umas parlendas que eu coloquei, Pepita, falando da Pepita, do ouro e tal.
Tá chegando a cozinha de Sinhá.
A cozinha da Sinhá.
Cafézinho fraco, docinho, docinho, se botar rapadura ainda é melhor.
Roda, roda, Sinhá.
Cecília, vamos deixar ela aí no fundinho da nossa conversa.
Então aí as crianças vão conversando com assim, perguntando como foi que a cidade foi crescendo, os mineradores foram chegando e falam da escravidão, que é um tema abordado no livro de uma maneira delicada, mas ao mesmo tempo que desperta a criança para essa consciência do valor da liberdade. É um livro que fala muito de valores.
Né? E também sobre... do quanto contribuíram esses escravos naquele momento, né?
Com certeza, o trabalho, eles eram as mãos e os pés dos senhores, né? Costuma-se dizer isso. Eles faziam todo o trabalho sob maus tratos. Então, isso é uma realidade importante de se levar às crianças, né? Então, eles trabalham valores, além da liberdade, da dignidade, do respeito ao trabalho, a questão da riqueza também, porque o que é o ouro de verdade? Né? A riqueza material, que foi o que levou o explorador para o interior do Brasil, mas não existem outras riquezas que são importantes também? Então o professor pode explorar muito esse aspecto também.
Sim, e a questão da culinária que a gente que eles trouxeram, né? Os índios com os africanos, com a culinária tão bacana. E o nosso, que é, né, a tradição da cozinha mineira, que eu acho que é a cozinha mais tradicional do Brasil, né?
Não é? E o gancho turístico que tem hoje a Estrada Real é muito em função dessa culinária.
Sim,
não
sim,
é?
Sim. A gastronomia em Tiradentes, né? Que está famosíssima pelo mundo afora.
E os doces, as iguarias todas. Sim. Então, ele é um livro que é muito abrangente, em termos de cultura, de literatura, poesia e a questão histórica e musical, né?
E a musical, principalmente, né? Já que você traz a música é seu carro-chefe.
É, né? Quando eles vão para Diamantina, eles encontram lá a Chica da Silva.
E tem o Garimpeiro, né? Que é a música do Garimpeiro.
Então vamos ouvir um pedacinho.
Vamos ouvir.
O Garimpeiro se lamenta do sofrimento e espera encontrar um ouro, mas disse que o ouro maior é o que está no coração, né? Onde passa a questão dos valores que eu comentei.
Vamos ouvir.
Garimpeiro que não é de ferro, quer encontrar um bocadinho d'ouro pra descansar.
Cecília, o que eu tô ouvindo aqui de novo, eu ouvi e tô ouvindo de novo, você traz musicalidade maravilhosa, né, com o violão, o piano, a percussão que veio com os africanos, com os escravos, né, que deixaram isso com uma marca tão forte, que depois Milton Nascimento imprimiu como marca de Minas, né, do Clube da Esquina, né?
Verdade. E quando a gente toca essa música para as crianças, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas as crianças vão gostar desse tipo de música. Elas ficam fascinadas, vidradas. E assim, eu exploro muito nos arranjos, os contrastes expressivos. Então tem um lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel isso impacta muito as crianças. E elas falam, que lindo, olha, ele está dizendo que mais importante do que achar ouro de verdade e ficar rico é o que ele guarda no coração. Então, a gente ouve coisas nas escolas. Que
você já trabalhou.
Filmar, porque às vezes as pessoas acham que a gente está inventando, mas as crianças são surpreendentes.
Sim, você já trabalhou esse livro, então, nas escolas?
Ele acabou de ser lançado e já está adotado em algumas escolas.
Que beleza!
Porque é um conteúdo que cai como uma luva no quarto e no quinto ano.
Sim.
Que trabalha a história de Minas Gerais e tal. Bom, mas aí depois de Diamantino, que eles encontram a Chica da Silva, a Chica conversa com ele sobre a questão da liberdade, porque Sim. ela era escrava.
E ficou livre,
e foi liberta, porque se tornou
comprou
a mulher de um grande minerador, explorador de diamantes.
Isso.
Né? E conversa com ele sobre isso, o respeito que ela tinha pelos próprios escravos. Ela ainda tinha escravos, mas os tratava de uma maneira diferente, diferenciada, né? E depois as crianças vão para o litoral, que é onde a Estrada Real termina. Até brinco no livro, onde começa ou onde termina, né? E aí no Rio, eles encontram uma índiazinha que fala agora do respeito à natureza, dos animais, da relação dela, de estar integrada à natureza, né? E aí essa índia é encantada pelo movimento dos navios no porto. Então, a história conta também que não só saía o ouro pela Estrada Real, mas que também chegavam os produtos vindo da Europa, do Oriente, as sedas, as porcelanas, né? Como que isso, até piano que chegava de navio ia levado até o interior num lombo de burro, né?
Esse vai e volta de portugueses, né?
E aí tem aquela música mais engraçada no final, né?
Eu tô lembrando aqui do órgão que tem lá em Mariana,
então,
né?
Então, imagina trazer isso.
Que veio inteiro.
Como que chegava isso inteiro?
Pois é, por aquelas estradinhas no lombo do burro, né?
Isso eu acho que dá uma perspectiva muito bacana para as crianças, da o que é a história, que às vezes eles torcem o nariz, acham que é uma coisa chata que tem que decorar. Falei, gente, a história é viva. Elas fazem excursão a Ouro Preto, a Sabará. Vem lá em Sabará, a igreja inacabada. Mas por que a igreja está inacabada? Porque a abolição da escravatura aconteceu no meio da construção da igreja.
Exatamente.
Então eles se encantam pela história de começar a entender um pouquinho se situar no mundo de hoje.
E essa geografia também, né, dessas estradas todas, desse percurso tão grande da Estrada Real, são 1.400 quilômetros, não é
incrível,
isso?
Incrível, E quanto, quanto
isso.
Sofrimento, quantas perdas, né, em busca desse ouro, desses diamantes e toda a história também que começou aí dos desvios, né?
Sim.
As escravas que traficavam diamante.
De toda maneira, né?
De toda maneira.
Bom, mas esse livro aqui é para crianças, então não tem isso tudo, né? Quer dizer, pode se conversar a partir dele para conversar mil coisas, né?
Mil coisas. Vai para geografia, para história, para a questão de valores, né? De ética.
De ética e da nossa cultura, né?
É.
E no final você ainda faz um mini glossário aqui explicando essas palavras, né?
Alforria.
Palavras bateia, que não se usam mais. Açoite, liteira. Anal.
Não.
Ninguém sabe o que é anal.
Mas tá muito. Foi muito cuidado. Teve uma consultoria histórica também para deixar tudo muito correto, bem adequado, né?
Sim, claro.
É uma linguagem muito acessível. Tudo isso numa maneira que a criança embarque na história e se sinta personagem também ali
dentro. E as ilustrações da Carolina Merlot também estão lindas, né? Estão um encanto.
Que bom, fico muito feliz. Eu espero que os professores possam fazer um ótimo uso desse livro.
Pois é, Cecília, ele vai ser usado e adotado só em Minas Gerais ou o Brasil inteiro?
É impressionante.
Minas.
Sabe que tem, até no Pará, tem um interesse enorme por essa cultura de Minas Gerais, da Estrada Real. E a Estrada Real vai até o Rio, né?
Sim.
Mas também o Ciclo do Ouro entrou muito em Goiás.
Passa
também,
por São Paulo, né?
São Paulo.
E parte daí, parte para o desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro, né? Que é Goiás.
O Vale do Paraíba foi subindo. Então, é a história do Brasil.
Sim, claro.
Né? E como fala muito da escravidão e desses valores, eu acho que ela ultrapassa esse território geográfico da Estrada Real.
Sim, né? De Minas Gerais, né? Ele vai para... na verdade, a história de Minas é parte da história do Brasil forte, né?
O século XVIII
O movimento de independência dos Inconfidentes.
Exato.
Acontece aqui, nesse geograficamente, nesse lugar, né?
Exatamente, Vila Rica.
Vila Rica, claro. E então, com os desdobramentos de São João del Rei e Diamantina, havia naquele momento revoluções e coisas pipocando por esse percurso que era o que existia na época, né?
Eram as cidades onde as coisas aconteciam.
Né? É isso mesmo. Quer mais uma música para a gente encerrar esse bate-papo nosso,
Vamos ouvir um pedacinho da Yara, que é a indiazinha?
Sim.
É a
já no final.
Que eles encontram no final lá no Rio de Janeiro.
Aham, vamos lá. E depois você traz também a música de domínio público, que é gente que vem de Lisboa, né?
É, tem um arranjo engraçado com os portugueses. Se quiser colocar essa também, você fica à vontade.
Tá, vamos de ar, então.
Tá bom.
Essa menina cantando, e a sua filha?
Não, essa é a Júlia, filha do Luiz Henrique, que é o produtor dos meus CDs.
Sim.
Que... um canto, ai, eu adoro.
Que linda, é uma iarinha, né, uma menina.
Essa música as crianças amam, e já começam a cantar. As músicas são fáceis das crianças aprenderem a cantar.
Sim, é.
Então eu já quero fazer um convite,
claro,
a quem quiser fazer um musical com esse texto. Esse livro é um roteiro de um musical. Já tem até as músicas prontas.
Sim, sim,
né? Então, quem se interessar, escolas, colégios, nossa, maior alegria, maior felicidade. A editora dá maior apoio, sabe? Porque realmente é uma história que integra muitas áreas.
Uhum. Né? E essa coisa que eu falei do princípio, que foi me batendo quando eu fui escutando o CD, que cada música está num ritmo e numa... traz essa informação musical dos momentos da formação da música mineira e brasileira.
É, de leve, né?
É, bem de leve mesmo, mas é perceptível.
É, dá pra... tem uma... digamos assim, um sabor mineiro.
É,
né?
A influência em Índia, isso, do índio, a influência do afro,
exatamente,
e a influência dos portugueses também. Vamos para os portugueses agora e vamos encerrar esse nosso bate-papo. Uhum. Que delicioso, Cecília.
Que bom, fico muito feliz. A história está muito gostosa. Espero que todos possam aproveitar.
Então, parabéns para você. Muito
obrigada
por conversar com a gente. E que o livro faça sucesso aí, porque ajuda todo mundo a entender um pouco mais de onde a gente veio, para onde a gente vai, não é?
A intenção é realmente essa. Uhum. Contribuir mesmo para essa formação. Não é?
Sim. E
muito obrigada, Rosali.
Um grande abraço.
Você
sucesso
também, a todos estão ouvindo.
Tá bom. Beijo. Beijo. Eu conversei com a Cecília Cavalieri França, ela que é uma formadora musical, mas não só da música, né? A gente está vendo aí esse livro, Estradinha Real, livro lançado pela editora Fino Traço. Um belo livro que tem ilustrações também da Carolina Mello. Junto com o livro, vem o CD com as músicas, é quase um roteiro já de um espetáculo teatral para as escolas e também para os palcos da cidade. E é isso, você pode conferir o livro nas livrarias e também no site da editora, www.finotraçoeditora.com.br. E a gente encerra então com a música do domínio público, que está no livro, no CD, no disco, Gente que vem de Lisboa, que faz parte do livro Estradinha Real, da Cecília Cavalieri França.
Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar.
Está lento, muito lento.
Os lavarujos.
Aê!
Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Gente que vem de Lisboa, gente que vem pelo mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar. Laço de fita amarela na ponta da vela no meio do mar.
vela no meio do mar, na ponta da vela no meio do mar, na ponta da vela no meio do mar,
na ponta da vela no meio. Ops, já terminou?
Falando de livros.